No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal prende homem por tráfico interestadual de drogas. Desmatamento e queimadas fazem número de animais mortos crescer no Acre. HMS de Santarém volta a realizar cirurgias 3 meses após incêndio. E projeto Cidade Luz reaviva sentido do Natal em São Luís.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
A Polícia Federal prendeu um homem por tráfico interestadual de drogas. O investigado é acusado de enviar entorpecentes para as regiões Norte e Nordeste. Lias de Costa tem as informações.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Cegona em Boa Vista, capital de Roraima. Equipes da Delegacia de Repressão e Entorpecentes da PF no Pará e de Roraima cumpriram um mandato pelo crime de tráfico interestadual de drogas, efetuando a prisão do alvo da operação. O indivíduo é odontólogo e tem passagens por estelionato, apropriação indébita, furto e ameaça nos estados de Roraima e Amazonas. Foi apurado que o investigado se utilizava do sistema de transporte de veículos por Cegonha para remessa de drogas para outros estados da federação, principalmente para estados do Norte e Nordeste, de forma dissimulada, escondendo o entorpecente em partes ocultas dos veículos chamados mocós. Além da prisão temporária do investigado, que é acusado de integrar uma organização criminosa, a operação também resultou na apreensão de seu celular e de documentos em sua residência, referentes a transações envolvendo veículos. As investigações apontaram que há uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas no modal Cegonha, com divisão bem definida de funções em que há indivíduos responsáveis por aquisição de veículos nos quais as drogas são remetidas, outros responsáveis pelo armazenamento da droga nos compartimentos escondidos dos veículos, e ainda outros responsáveis pela aquisição da droga e a regimentação de clientes em outros estados. As investigações continuam para identificação, prisão e responsabilização penal dos demais envolvidos na prática de tráfico interestadual de drogas, coautores do investigado, alvo das buscas de hoje. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Resultado da eleição do Conselho Tutelar de Parintins é alterado por irregularidades. A publicação foi feita no Diário Oficial. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A Comissão Especial do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Parintins para o quadriênio 2024-2028 tornou público a alteração do resultado das eleições por irregularidades. A publicação foi feita no Diário Oficial dos Municípios e informou que os candidatos Iris Simas, Ronessa Maria Farias de Souza, Iago Crisma Guimarães Lopes e Jorlin Jorge da Silva foram denunciados por envolvimento em atos pela prática de condutas vedadas em desconformidade com a resolução da Comissão Especial dos candidatos citados. A resolução considera que é vedado o transporte de eleitores aos locais de votação pelos candidatos, financiamento de candidaturas por sindicatos, partidos políticos, clubes de serviços, igrejas, associações e qualquer outro tipo de financiamento da mesma natureza, vedada a contratação de pessoal para distribuição de material de propaganda do candidato. A presidente da Comissão Eleitoral, Joelilce Trindade, informa mais detalhes das irregularidades e a decisão de acordo com o Ministério Público.
Por decisão do colegiado do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, fez aquilo que procede as normativas. Devidamente, no dia 1º de outubro, no dia da eleição, houve alguns candidatos, algumas pessoas envolvidas naquilo que rege as condutas vedadas, o que não podia fazer, executar no dia da votação. Então, o Ministério Público devidamente fez a autuação dos que estavam fazendo a condução de eleitores e fazendo boca de urna. O Ministério Público fez documento dos autos do processo para abertura das oitivas dos candidatos e das pessoas que estavam envolvidas. E então a decisão do colegiado foi que realmente eles descumpriram o que estava nas leis, nas normativas legais, onde delibera, onde fomenta toda a questão que pode, o que podia, o que não podia durante o processo de escolha e durante o período de campanha. Apesar que não foram eles abordando, mas foram as pessoas que estavam fazendo toda essa tramitação. O colegiado entendeu e decidiram fazer a cassação das suas candidaturas.
Joelilce relata como ficaram será formada a equipe do Conselho Tutelar de Parintins para o quadriênio 2024-2028.
Nós estamos reordenando novamente aí, né? Foi uma decisão de colegiado. Nós fazemos a procedência, a comissão faz a executiva, passa para o colegiado decide, porque ele tem autonomia de decisão, e nós encaminhamos a decisão do colegiado para o Ministério Público. E foi isso que ocorreu. E após isso, o CMDCE faz a publicidade da resolução e da decisão do colegiado como um todo. Então, após essas candidaturas, houve a cassação, vai ser substituído, o primeiro suplente assume e assim vai a sequência deles. A data de posse ela é nacional. No dia 10 de janeiro, vai acontecer em todo o território brasileiro o dia da posse dos conselheiros tutelares que foram eleitos agora nesse sertão.
A eleição para conselho tutelar ocorreu no dia 1º de outubro no município de Parintins. Foram 8.731 eleitores às urnas, número maior que a última eleição de 2019, onde compareceram 7.684 votantes. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Desmatamento e queimadas fazem número de animais mortos crescer no Acre. Os dados correspondem ao período de janeiro a novembro deste ano. Confira com Sidney Souza.
O número de animais mortos em atropelamentos nas rodovias do Acre cresceu 94,1% em 2023. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que entre janeiro e novembro, 33 animais foram atropelados na BR-364 e 317, as principais que cortam o Acre. No mesmo período do ano passado, foram 17 mortos em atropelamentos. O levantamento foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal do Estado do Acre nesta segunda-feira, 18 de dezembro. Os levantamentos trazem números também da quantidade de animais resgatados nas rodovias. Em 2022, as equipes policiais resgataram 177 animais e este ano o número subiu para 215, um aumento de quase 22%. A Polícia Rodoviária Federal do Acre alerta que o desmatamento clandestino e as queimadas irregulares estão entre os principais fatores que motivam o aparecimento dos animais silvestres nas estradas. Na maioria das vezes, os bichos estão em busca de refúgio e acabam atravessando a pista inesperadamente, ocasionando a sua morte. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o Hospital Municipal de Santarém volta a realizar cirurgias.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o Hospital Municipal de Santarém voltou a realizar cirurgias 3 meses após incêndio. Setores essenciais passam por reformas e são liberados pela Justiça. Confira, Colher de Costa.
O Hospital Municipal de Santarém, Dr. Alberto Souto, retomou o funcionamento do centro cirúrgico da unidade de terapia intensiva UTI nesta terça-feira após 3 meses de um incêndio que destruiu parte da estrutura da unidade de saúde. A decisão de liberar os setores foi tomada pelo juiz Cleiton Ney Passos, da 1ª Vara Civil de Santarém, após vistoria realizada pelo Ministério Público do Pará, Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Prefeitura de Santarém e equipe técnica do próprio hospital. A liberação, segundo decisão, foi concedida após a Prefeitura apresentar um plano de contingência que garante a segurança dos pacientes e trabalhadores. O plano prevê a instalação de um novo sistema de gases medicinais, a adequação das instalações elétricas e a realização de testes de segurança. O incêndio que atingiu o hospital aconteceu na madrugada de 12 de setembro deste ano. As chamas destruíram parte da estrutura do hospital, incluindo o centro cirúrgico, a UTI e a enfermaria da obstetrícia. Irlaine Figueira, secretária de saúde do município, explica que apesar da liberação do hospital, a unidade de pronto atendimento a UPA 24 horas, continua atuando como ponto de referência para as urgências e emergências.
Nós estamos liberando mais uma parte do Hospital Municipal, que é uma obra de parceria de todas as secretarias da Prefeitura de Santarém. Nesta etapa está sendo entregue o centro cirúrgico e também a UTI, assim como algumas salas do pré e pós cirúrgico. Então é importante dizer para as pessoas, para a população, urgência e emergência ainda continua UPA. Os pacientes que estão ali internados, principalmente pacientes graves, são esses pacientes que, de forma planejada pela nossa equipe técnica, serão transferidos aqui para o Hospital Municipal. Mas o Hospital Municipal ainda não está de porta aberta. Nós continuamos com pacientes internados, pacientes de clínica médica e agora de clínica cirúrgica, com essa reabertura do centro cirúrgico e da UTI.
O pronto-socorro do hospital iniciou a retomada de seus serviços em 29 de setembro, mas a unidade não está funcionando com portas abertas ao público. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Assença de Santarém, está prevista a abertura da segunda etapa da ala das enfermarias da clínica cirúrgica a partir de 22 deste mês. Posteriormente, a ala da enfermaria de clínica médica e a enfermaria pediátrica devem ser reabertas com previsão para o final de janeiro de 2024. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades se mobilizam contra lixos descartados em 5 terras indígenas. Segundo os moradores, a situação já é bem antiga. As informações com Felipe Gustavo.
O descarte adequado do lixo é a chave para um futuro mais limpo e sustentável. O que fazemos com o nosso lixo hoje determina a qualidade do amanhã. E pensando nisso, comunidades indígenas se mobilizam contra os lixos descartados em terras indígenas. De acordo com os moradores da comunidade, a situação com o lixão se arrasta há anos. E nessa semana, as comunidades indígenas se mobilizaram contra o descarte de lixos feito na sede do município de Pacaraima, que tem afetado a saúde e a vida da população. Segundo a coordenadora das lideranças indígenas da região de Alto São Marcos, Giselda Freitas, relata que há mais de 20 anos as comunidades vêm sofrendo com os impactos. Ela afirma que o descarte irregular está sendo realizado dentro da terra indígena São Marcos, em Pacaraima. Moradores fizeram um bloqueio que dá acesso ao local onde estão sendo jogados lixos.
O que mais a gente está sofrendo é com as nossas nascentes, porque a gente já não tem mais água saudável para beber, né? A água está muito poluída. Inclusive, algumas comunidades deu 3 tipos de bactérias já na água causada pelo lixão. Fora as 26 comunidades ao redor, nós temos Raposa, Serra do Sol, Surumum e a sede, né? Que praticamente já está toda contaminada. Isso a gente já se sentou, já teve várias reuniões com o prefeito e nada foi solucionado. Simplesmente, como diz, sempre a culpa é dos indígenas, né? Mas, sim, infelizmente, fora isso, nós temos a doença.
De acordo com o coordenador-geral da Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos, Marcelo Macuxi, as comunidades indígenas vêm buscando preservar o meio ambiente, principalmente as fontes hídricas.
Solicitamos, né, a retirada do lixão, que a prefeitura consiga um meio de acabar com aquela situação ali dentro do município, dentro da Terra São Marcos, de alguma forma. Porém, há anos, denúncias foram feitas, reivindicações foram feitas, mas nunca fomos atendidos. E esse ano, agora início de novembro, a população da sede das comunidades resolveram dar um fim, fechando o acesso ao lixão, né, para que a prefeitura não despeje mais nenhum tipo de resíduo sólido naquela região sem que haja uma solução imediata para a retirada e o fim daquele lixão ali dentro da terra São Marcos. E seguimos nessas tratativas junto com o MPF, com a FUNAI, a prefeitura e outras organizações indígenas a fim de resolver essa situação e dar um basta nesse problema.
O coordenador destaca ainda que a associação estará aberta ao diálogo com outras instituições.
Essa questão, eu sei que é uma questão muito complexa, mas a organização se deixa aberta ao diálogo a fim de resolver essa questão que só trará benefício às comunidades indígenas, ao meio ambiente e à terra de São Marcos.
Recentemente, a ouvidoria da Assembleia Legislativa esteve no município de Pacaraima e ouviu as demandas das comunidades indígenas. O deputado Isamar Júnior afirmou que serão acionados os órgãos públicos para resolver a situação no município.
E nós fomos ver de perto e realmente já estava há 3 dias o lixão fechado, a cidade está um caos, a cidade de Pacaraima já vive, né, há muitos anos um caos devido à imigração. Imagine só agora por 3, 4, 5, 6 dias. E a ouvidoria, né, fez suas fotos, recebeu alguns ofícios, né, e nós vamos encaminhar agora através da ouvidoria para os órgãos competentes, Ministério Público Federal, Ministério Público do Meio Ambiente, vamos acionar a Defensoria Pública, né, para ver de perto e tentar levar todos eles lá para uma audiência pública, para que nós possamos tentar resolver o problema da população de Pacaraima.
O descarte inadequado de lixo é um grito silencioso contra a saúde do nosso planeta.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Comissão Especial para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realizou visita de solidariedade ao povo Capó, no Maranhão. A visita tem como objetivo ver, escutar e responder a um pedido de socorro lançado pelos indígenas que estão sob constantes ameaças de madeireiros, garimpeiros e a mineração industrial. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Comissão Especial para Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, em parceria com a Rede Igrejas e Mineração, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, MST, e o Grupo de Estudos sobre Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão, com outras organizações parceiras, articulam uma visita de apoio especial ao povo Capó na região noroeste do estado do Maranhão. A visita que iniciou nesta terça-feira tem o objetivo de escuta, a fim de responder um pedido de socorro lançado pelo povo Capó, uma vez que o povo é obrigado a passar por uma história de invasão das suas terras, violência de madeireiros e garimpeiros e ameaças de assassinatos e destruição das suas terras através do avanço da mineração, como relata Gabriel Marquese, bispo de Floresta, no Pernambuco, que integra a comissão.
A visita tem como objetivo ver e escutar, a fim de responder a um pedido de socorro lançado pelo povo Caapó. Mais uma vez, um povo indígena é obrigado a passar por uma história de invasão das suas terras, de violência de madeireiros e garimpeiros, de ameaças e de assassinatos, de destruição das suas terras através do avanço da mineração. De novo, a arrogância da força que se sobrepõe ao respeito da justiça, a violência do poder econômico e a cobiça míope dos interesses particulares que lutam contra o direito à vida e ao futuro de um povo. Não é novidade, infelizmente.
O bispo Gabriel também reforça que a visita ao povo Capó busca dar visibilidade ao que está acontecendo e que assim todos possam assumir uma responsabilidade para a defesa.
Vivemos um tempo de indiferença e de conformismo difuso, como se vida, justiça, direitos fossem realidades e valores que não pertencem a todos. A visita ao povo Capó quer dar visibilidade ao que está acontecendo, a fim de que todos os atores envolvidos assumam suas responsabilidades. Fazer-se presentes, olhar e ouvir, oferecer ajuda, são verbos que fazem parte do Evangelho e da experiência cristã de todos os tempos. Não queremos ser omissos e temos o desejo e a esperança de dar também um sinal pequeno, mas real, que a encarnação do Senhor traz consigo a partir de agora e para sempre.
A visita segue até esta quarta-feira e permitirá os diálogos com representantes do povo Capó, pastorais sociais da Regional Nordeste 5 da CNBB, Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repano Maranhão, movimentos populares e organizações de direitos humanos. O povo indígena Capó sofre ameaças com o avanço da mineração, práticas ilegais do garimpo e invasões de madeireiros. O território representa um mosaico ambiental, último resquício da floresta amazônica no Maranhão. Nela estão as terras indígenas Ateí Alto, Turiaçu, Uauacaru e a reserva biológica do Gurupi. No território que faz fronteira com o estado do Pará, encontra-se também a TI Alto Rio Guamá. A área indígena está à margem direita da BR-316, que concentra Belém, Teresina, Recife. Na margem esquerda, ficam territórios quilombolas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto Cidade de Luz reaviva sentido do Natal em São Luís do Maranhão. A programação acontece de 17 a 25 de novembro. Saiba mais com Valéria Baldez.
Projeto Cidade Luz. O tempo do advento nos convida a preparar os nossos corações para a vinda do Senhor Jesus. Assim, a paróquia Santo Antônio de Pádua está se organizando para vivenciar uma envolvente ação. Projeto Cidade Luz. Este evento será um marco na história de nossa paróquia, quiçá da cidade, onde será mostrado o real sentido do Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tantas vezes esquecido e substituído por outros sentimentos nas festividades de final de ano. Portanto, para reavivar o espírito fraterno de amor entre todos, nos dias 17 a 25 de dezembro, no estacionamento da matriz da paróquia Santo Antônio de Pádua, no COJAP, as festividades de Natal se iniciam a partir das 19 horas com a Santa Missa, seguindo com momentos de oração, teatro e apresentações de bandas e corais de nossa cidade, com muitos sorrisos, acolhimento e alegria. Frei Hilton Rocha traz os detalhes.
A Cidade Luz foi criada para resgatar a figura do Menino Jesus como personagem principal do Advento e do Natal na vida de todos nós católicos, e não a figura do Papai Noel, fruto do capitalismo consumismo. De forma tal que a Cidade Luz ela vai ser toda planejada com todos os símbolos natalinos, também com o presépio, né, sob forma de luz, os reis magos, o caminho de luz até a pessoa de Jesus, ou seja, é a cidade toda iluminada, toda construída, né, com personagens, símbolos, e por isso Cidade Luz. O objetivo é fazer compreender o grande mistério do Natal. Então, cada dia teremos as passagens bíblicas da infância de Jesus. Então, por exemplo, no dia 17, teremos a anunciação do anjo à Virgem. No dia 18, então, o anjo que dialoga com José no seu sonho. E assim sucessivamente, até que a gente possa vir a construir todo o presépio no dia 25.
Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Queremos Natal em 2024. Viver o Natal deste ano é acolher a mensagem de quem lembramos o nascimento, Jesus de Nazaré, e desejar com todas as forças que o próximo ano seja marcado por avanços em favor da vida. A mensagem é esta: que sejamos pessoas de boa vontade e mobilizemos quem tem boa vontade em favor da vida em plenitude para toda a humanidade e demais seres vivos da Mãe Terra, nossa casa comum. Teremos muito que fazer para isso. Precisamos encontrar caminhos para impedir que seja vitoriosa a teimosia de membros do Congresso Nacional em manter o marco temporal como lei, pois ela será, na verdade, confirmação do decreto de morte aos povos indígenas. Será usada para apresentar como inocentes e até como heróis nacionais os que, com violências e assassinatos, grilaram e roubaram terras de povos indígenas antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Viver o Natal será continuar defendendo os direitos dos povos indígenas e quilombolas aos seus territórios, lutando com todas as forças para que nossas leis e o judiciário não tentem inocentar criminosos. Direitos são direitos, e a lei deve reconhecer quem é portador deles. E crime é crime, antes ou depois de 1988, antes ou depois de 1500, quando um senhor de Portugal assinou o decreto originário de extermínio dos povos que viviam nas terras ocupadas por suas forças imperiais. É uma loucura criar lei para reconhecer o direito de ser criminoso. Junto com a vida dos povos indígenas e quilombolas com pleno direito aos seus territórios, viver o Natal será somar forças para impedir que negócios com petróleo, gás e carvão, bem como com mais bois e grãos envenenados e mais florestas desmatadas, nos levem à morte por calor, enchentes e secas, e mesmo assim continuem sendo apresentados como progresso, defesa da Amazônia e dos empobrecidos. Crime contra a Mãe Terra e sua comunidade de vida é crime. E mentir e enganar também é crime. O Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental deseja que as amigas e amigos vivam e celebrem com alegria as festas de Natal e que tenhamos um bom ano novo.
Encerra aqui a edição de número 3.866 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Neuzenino Santarém, Valéria Baldez, Felipe Gustavo, Daniela Pantoja e Sidney Souza. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.